O número de mortos pela Covid-19 atingindo mais uma alta no país. O aumento dos casos de infectados pelo vírus e da ocupação de leitos nos hospitais. Prestes a chegar ao trágico número de 500.000 de mortos pela Covid-19, 500.000 pessoas mortas por uma única doença, os brasileiros enfrentam um novo recrudescimento da pandemia. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Mais um dia marcado pelo recrudescimento da pandemia de Covid. Pandemia que já matou quase 500.000 pessoas no Brasil. Na quarta-feira, o número diário de mortes quase bateu 3.000, algo que não acontecia desde abril, mês em que o país enfrentou o momento mais dramático da pandemia até agora.
Também na quarta-feira, a média móvel de mortos passou de 2.000 pela primeira vez desde 11 de maio. A média móvel é a média de casos ou mortes registradas nos últimos 7 dias. Ela é calculada porque os números diários variam por causa do fim de semana, quando os governos fazem menos registros. A média móvel indica se o número de casos ou mortes está aumentando, se estabilizando ou diminuindo. A tendência de alta nas mortes pela Covid-19 foi verificada em 6 estados: Amapá, Amazonas, Bahia, Paraíba, Paraná e Rio de Janeiro.
A ocupação de leitos de UTI também cresceu. O levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que a lotação das unidades está em pelo menos 90% em 10 capitais e no Distrito Federal. Curitiba é a capital com o pior quadro, com 101% de UTIs lotadas. O estado do Paraná tem também a maior fila de espera, com mais de 500 pacientes aguardando vagas na UTI.
Junto das mortes e da alta ocupação dos hospitais, vem um crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus. Nos últimos dias, a média móvel de casos voltou a passar de 70 mil. Em comparação, em 2020, durante a chamada primeira onda, o registro de casos ficou acima de 40 mil apenas entre julho e agosto, mas nunca chegou perto dos 70 mil registrados atualmente. Ou seja, em 2021, a pandemia atingiu um patamar muito mais grave do que no ano passado.
Essa piora acontece em meio a anúncios otimistas de antecipação da vacinação na maior parte do Brasil e da chegada de novas doses de imunizantes. Mas há também um momento em que o país está prestes a registrar a marca de 500.000 de mortos, que deve ser alcançada até a próxima semana. Cerca de 495 mil pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil.
O segundo maior país do mundo em número de óbitos. Algo que a gente não queria nunca ter esse título. E a gente tem um risco maior disso poder acelerar, por quê? Porque ainda que a gente tenha se precavido em relação ao oxigênio, começa a faltar novamente kit de intubação. Eu não posso ter um patamar para aumentar agora, de ter uma terceira onda, se a segunda onda ela não baixou o suficiente. Eu tenho um patamar muito elevado de ocupação, muito elevado de casos todos os dias. A gente tem ainda uma média de praticamente 2 mil óbitos por dia. É 2 vezes pior do que o pior momento do ano passado. A gente não pode naturalizar isso. Achar que, ok, 2 mil pessoas perderam a vida. Não, não é.
Esse é o Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, numa entrevista à rádio Band News FM, falando sobre a piora da pandemia. O novo agravamento tem entre as causas o relaxamento das medidas restritivas, que ocorreram na maior parte do país no fim de abril e no início de maio, apesar dos números de mortos e de infectados não terem diminuído drasticamente. Esse afrouxamento permitiu a volta de atividades sociais e comerciais, o que aumentou a circulação de pessoas nas ruas. Além disso, nas últimas semanas, eventos como o Dia das Mães e finais de campeonatos de futebol podem ter motivado mais aglomerações.
Diante disso, alguns governos estaduais decidiram prorrogar medidas de restrição, como o governo paulista, por exemplo, que decidiu manter até o dia 30 de junho as restrições que já estavam em vigor e que inicialmente iam valer até o início desse mês. O mesmo foi feito pelo governo do Amazonas, por mais 15 dias. Os dois frearam uma flexibilização que estava em andamento, mas não retomaram medidas mais duras como o fechamento de serviços não essenciais.
Depois de mais de um ano de pandemia, sabe-se que enquanto a vacinação não atinge uma parcela grande da população, as medidas mais capazes de controlar a disseminação do vírus são o uso de máscara e o isolamento social, medidas essas que são demonizadas pelo presidente da República. As falas de Jair Bolsonaro contradizem o que defende a maioria dos prefeitos, governadores e autoridades de saúde no mundo todo, que tentam incentivar o isolamento social. Essa ausência de uma comunicação clara e única acaba também confundindo a população e agravando o quadro da pandemia.
A vacinação, que é a única forma de interromper a circulação do vírus, tem avançado lentamente no país. Até quarta-feira, cerca de 27% da população brasileira já tinha recebido a primeira dose. Já a segunda dose da vacina foi aplicada em apenas 11% dos brasileiros.
O Brasil viveu um grande platô de mortes diárias entre maio e setembro de 2020. Depois de uma pequena melhora no fim do ano, a doença causada pelo novo coronavírus voltou a matar com ainda mais intensidade em 2021, chegando ao ápice em abril. Naquele mês, o país teve o dia mais letal desde o início da transmissão da doença, o dia 8 de abril, quando foram registradas mais de 4.200 pessoas mortas por Covid em 24 horas.
Maio foi um mês de queda nos números de infectados e mortos pela doença. Mas mesmo com a pequena diminuição, o risco de piora na crise sanitária já era anunciado por cientistas. E no dia 8 de junho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que tem uma tendência de o Brasil viver uma nova aceleração das mortes pela doença. Queiroga, no entanto, evitou chamar o aumento de uma terceira onda.
Nem todos os especialistas em saúde pública concordam em chamar esse recrudescimento de uma terceira onda, porque os números nunca caíram de forma significativa a ponto de caracterizarem o fim de uma segunda onda ou mesmo da primeira. Eles consideram que o Brasil está vivendo uma onda contínua, num patamar muito alto de mortes e casos, com momentos de repique.
Para conter o aumento dos casos, o governo federal toma medidas consideradas insuficientes e tardias. O Ministério da Saúde já foi acusado de não liderar uma política nacional de combate ao novo coronavírus. Já o presidente Jair Bolsonaro costuma atacar quem é a favor das medidas de isolamento social. Ele também se opõe ao uso de máscara e participa e promove aglomerações. Ele já pediu para a população enfrentar a doença e disse que a contaminação de todos era inevitável. As ações e as omissões do presidente estão sendo investigadas pela CPI da Covid no Senado.
Na quarta-feira, a Câmara aprovou um projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa. Agora, a proposta segue para o Senado. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, vamos começar com o básico. O que é essa lei e o que ela regula?
Essencialmente, essa lei regula a atuação dos agentes públicos. Ela estabelece quais infrações são consideradas improbidade administrativa, algo que é tido como grave, e também determina sanções. A lei prevê três categorias para a improbidade administrativa. Elas podem ser de enriquecimento ilícito, quando há obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da função. Também são previstos atos de improbidade, aqueles que geram prejuízo ao erário, o que inclui qualquer ação que gere prejuízo à administração pública, entre outros pontos. Por exemplo, permitir a venda de um bem da administração por valor inferior ao de mercado. A terceira categoria é um pouco diferente. É o atentado contra os princípios da administração pública, que inclui qualquer ato que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Por exemplo, deixar de prestar contas quando isso é obrigatório. As penas fixadas para caso de improbidade administrativa incluem a perda dos bens obtidos indevidamente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa, entre outros pontos.
E, Fernanda, quais são as principais mudanças propostas?
Bom, a proposta aprovada na Câmara traz uma série de mudanças, que vão da própria caracterização dos atos de improbidade administrativa até a previsão das penas e dos prazos de prescrição das ações. Em linhas gerais, a proposta restringe o que pode ser considerado improbidade administrativa. Uma das principais mudanças propostas é que só sejam enquadrados assim os atos dolosos, ou seja, aqueles com a intenção de agir de forma errada. Hoje em dia, a lei também enquadra atos culposos, aqueles sem intenção, o que o projeto pretende mudar. Outra mudança proposta é o agravamento da pena máxima de suspensão de direitos políticos. Além disso, o texto determina que depois que a ação foi apresentada, ela precisa ser julgada na primeira instância em até 4 anos, se não prescreve. Hoje, depois que a ação foi proposta, não há esse limite de prazo. Essas são algumas das mudanças da lei, que gerou bastante repercussão. Parte dos especialistas e membros do Ministério Público viram nas mudanças um afrouxamento a essa lei, com a diminuição da possibilidade de punir políticos por irregularidades. Mas outros dizem que a lei hoje em dia é muito genérica e que as mudanças enquadram melhor os casos de improbidade e tiram desse rol aqueles que se dão apenas por erros, por exemplo, além de evitar ações pouco fundamentadas que podem se arrastar e ter impacto para a vida dos acusados.
O texto da Fernanda você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Na França, a situação da pandemia é diferente da do Brasil, mas o país tem algo em comum com a gente: a baixa cobertura vacinal. Apesar disso, o primeiro-ministro francês anunciou que o uso de máscara ao ar livre não vai mais ser obrigatório no país, uma medida que está sendo alvo de preocupação. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com essa. O governo da França anunciou ontem uma decisão perigosa. Disse que vai acabar a partir de hoje com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. Além disso, o governo vai pôr fim ao toque de recolher noturno que ainda vigorava em algumas regiões. Essa decisão foi tomada enquanto a taxa de imunização no país ainda é baixa. Na França, só 22% tomaram as duas doses da vacina. Esse índice é mais baixo que o de vizinhos como o Reino Unido, a Itália e a Alemanha, que mantêm posições mais restritivas quanto às regras sanitárias. Esse fim da obrigatoriedade do uso de máscara tem sido visto apenas em países nos quais a vacinação já está muito mais avançada. Israel, por exemplo, já vacinou 59% da população com duas doses. O uso de máscara foi reduzido em espaços abertos, mas segue obrigatório em locais confinados, como ônibus e aviões. Outro problema para a França é o perigo do crescimento da chamada variável beta do vírus. Ela é 60% mais infecciosa e já responde por 90% das contaminações no Reino Unido. Os britânicos, aliás, também pretendiam relaxar as medidas sanitárias, mas voltaram atrás por causa dessa variável, enquanto os franceses seguem adiante. As decisões da França estão respaldadas pelo Comitê Científico Local, que é consultado pelo governo. Esse pessoal lá considera que a redução no número de mortos e de contaminados tem sido tão grande e tão firme que justifica essa abertura. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também propôs alguma coisa parecida, só que no nosso país a situação é muitas vezes pior que a situação da França. No Brasil, há mais de 333 novos casos da doença por milhão todos os dias. Na França, há agora 52 novos casos por milhão. A situação aqui é 6 vezes pior. Entretanto, lá como cá, a política pesa. O fim da obrigatoriedade do uso da máscara em espaços abertos foi anunciado quando faltavam 4 dias para as eleições regionais. Existe o risco, portanto, que o governo do presidente Emmanuel Macron também tenha posto na balança o número de votos que esse anúncio, em pleno verão europeu, pode trazer aos candidatos do seu partido.
Do novo aumento no número de mortos pela Covid no país, passando pelo projeto que altera a lei de improbidade administrativa e terminando com a flexibilização do uso de máscaras na França, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até mais!